Saudações, pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Devolve na Segunda. Eu sou o Matheus Farina e estou aqui com eles, os meus queridos companheiros de bancada, Eliezer.
3D de novo, galerinha.
Felipe Abner.
Voltei a jogar The Last of Us.
Ô, louco, hein?
Olha só. E aquele que colocou os óculos 3D e está vindo para nós com as suas indicações, Ricardo Megali.
Não só os óculos, mas aquele belo fone de aquele pulse áudio 3D assim que...
Ô, louco.
Vai ser uma maravilha.
Olha só. Temos aí alguém que tem dinheiro. Mas vamos lá, galera. Vamos para esse papo de indicações depois do nosso papinho inicial. Então, senhores, o que vocês andaram fazendo essa semana? Pode ser qualquer coisa, Felipe. Além de trabalhar muito, claro.
Zerei The Last of Us e um pra poder voltar a jogar o 2 com maior sapiência, né? E, cara, vou te falar, viu? Eu não lembrava que era tão emocionante. Maravilhoso.
Ah, cara, esse jogo aí é supre, né? Supre todas as necessidades que da gente que adora isso aí.
Sony sendo Sony.
É maravilhoso.
Só isso.
É bonito. Mas você gostou? Gostou do jogo, então?
10/10.
Tá satisfeito? Tá satisfeito? Jogo da geração, esse filme aí?
Não. É que... E lá vem, lá vem. Gente, ignorem o Farina. Caixista. Ele não serve de base pra nada. Então, mal pra ser host. Olha lá.
Eu gosto de The Last of Us. Eu gosto mais é de encher o saco.
Nós sabemos.
Tem uma coisa, quando eu tô me sentindo fraco, quando eu tô me sentindo triste, eu olho pra acordo de manhã, o pau tá murcho, eu olho assim, tipo, nada me faz feliz. Eu vou na internet, eu jogo uma treta assim, dessa que deixa os fãs maluquinhos, sabe? Tipo, ah, Snyder Cut não precisava ter saído, Marvel não tem clássicos. Como é que eu falo também? PlayStation não tem jogo, só filme.
Tá, mas a Farina, me fala uma coisa então. O feijão é por cima ou por baixo do arroz?
Eu estou sentindo uma treta!
Feijão sempre por cima, isso daí você não tem como.
Ah, desculpa. Não, então agora eu vou começar a falar que é por baixo pra te encher o saco. A minha noiva tá dando palpite aqui, falando que é do lado, mas ok.
Não, do lado ainda vai, né?
Não, do lado tem tanto problema quanto embaixo. Não, mentira, do lado é menos problemático, mas ainda assim. Mas e aí, essa foi a sua semana então, posso passar pro próximo?
É o próximo.
Eliezer, o que você fez essa semana?
Olha, eu devia ter seguido o conselho do nosso querido Ricardo Begali. Acabei levando... Quem tá acompanhando aqui o nosso grupo sabe que eu andei fazendo uma viagenzinha aí e o Begali me disse, leva só o Switch. Cara, levei. 64, levei Super Nintendo, levei o Xbox e levei o Switch.
Jesus.
Adivinha só o que eu joguei.
Só Switch.
E o resto foi só passear.
Jogando Guacamelee 2, encantadíssimo. Que baita jogo. Meu gênero favorito, né? Metroidvania. E um Metroidvania de luta... Assim, ó, muito viciante. Que grande jogo.
Um desaço.
Isso aí eu ainda não conheço.
É, Guacamelee é muito bom. Esse é realmente muito divertido. E foi essa mudança aí, essa viagem que você está... Só teve tempo, então, de jogar Switch?
Só Switch. Devia ter economizado espaço na mala.
Você botar... Se você tivesse economizado, tinha conseguido levar mais uma TV? Oh.
Deixa isso pra outro papo.
Tá bom. Sua mulher escuta, só pra saber.
Ela ouve o programa, sim.
Ah, tá
é
bom.
É nosso então, ouvinte.
Eita,
ela é ouvinte. Então, ótimo. Abraço. Abraço, senhora Ferronato. Ai, ai. E você, Begali, o que você andou fazendo?
Puta, cara, eu fiquei tomando conta do meu filho, que ele ganhou aquele cabeça de batata, que sabe, senhor cabeça de batata. Então, a gente tá montando, desmontando, sei que umas... 1000 vezes por dia.
Maravilha.
Depois, quando ele vai dormir, eu tô jogando Persona 5 ainda, que tô com 58 horas.
Um novo clássico.
Olha, que jogo maravilhoso. Tá em qual palácio?
Ah, eu terminei o terceiro.
Terminou o terceiro?
É, eu não sei quantos são.
Não tem nem a equipe toda ainda?
Não, imagino que não. Eu acabei de descobrir uma figura que eu acho que vai ser importante no café.
Ô, rapaz, acho que eu sei exatamente onde você tá.
Tô no meio do jogo, pelo menos?
Não, você ainda tá um pouquinho antes do meio. O meio é um pouquinho mais pra frente.
Não, mas não é spoiler, ô Felipe. Porque foi muito, muito vago, assim. Logo no começo você já acha que tem algum negócio estranho, mas não posso falar mais.
Esse jogo, ele é muito bom. Ele é muito bom quando você tá acabando ele e você fala, nossa, eu vou acabar, é agora. E você fala, não, não é agora, não. Aí você fala, nossa, que legal, não foi agora, é agora, né? Nope, não é agora ainda. E você fica, nossa, esse jogo não acaba nunca. E quando você tá terminando, tá subindo os créditos, você fica, porra, não queria que tivesse acabado.
Já teve um plot twist aqui que eu achei legal. Mas sem spoiler.
Persona 5 é muito bom. Persona 5 Royal, melhor versão desse jogo, maravilhosa, lindíssima. É, acho que faltou a minha coisa, né? O que eu fiz essa semana. Eu posso dizer que estou tremendamente viciado no CeluLOL, né? Wild Rift. League of Legends, Wild Rift.
Olha, CeluLOL, que nome bonito, hein, Sam?
A gente apelida de CeluLOL, né? Porque é LOL de celular. Aquilo.
É bom?
Pego o tablet, pego o celular, levo para o banheiro enquanto estou dando aquela aliviada matinal e, rapaz...
Vai que
estou,
vai, né?
Estou surpreendentemente feliz com esse joguinho. Quando não tenho nada pra fazer, ou até quando eu tenho coisas pra fazer, mas estou procrastinando, antes de dormir, eu sempre jogo uma partidinha. E olha, é muito bom.
Perguntinha, dá pra importar os personagens, as skins do LOLzinho ou não?
Porra nenhuma, é tudo outra coisa, é outro jogo.
Pena.
Nem os elos são os mesmos, é tudo diferente. É, assim, o jogo em si é um MOBA, é adaptado para o celular, mas ele é... Os personagens, eles são os mesmos, só que até as habilidades elas mudam de leve, porque tem habilidades que não funcionariam exatamente da mesma forma, nem todos os personagens estão lá ainda, então é isso, né? E nem todas as skins estão lá. Então não dá pra importar nada. Só que não muda o fato de que o jogo é extremamente divertido. E aí eu tô fazendo isso quando não tô. Quando eu vejo, eu tô lá, opa, subi pro ourinho.
Se é divertido, é o que importa.
Exato. E sabe o que faz dele divertido? Algumas pessoas diriam que ele tirou a essência do LOL, porque é muito difícil você xingar uma pessoa no Wild Rift. Então, você não tem mais aquela interação tóxica com os outros jogadores.
Ah, isso é bom.
Então é só divertido. Você tá jogando. Tá dando merda, você tá perdendo, você já morreu 72 vezes pro cara do outro lado. Aí você olha e ninguém tá te xingando no chat. Você só fala, poxa, que bosta, né? Perdi.
Tá sussa, ninguém tá comendo sua mãe, olha.
É, exato. Exato. Pro cara te xingar, ou pro cara te elogiar também, acontece, mas pro cara te xingar, ele tem todo um trabalho de clicar num lugar e clicar numa outra coisa e digitar mensagem no celular que tem que estar de lado, que é mais chato ainda de digitar mensagem. Então, sabe, o cara tem um trabalho muito grande, ele evita te xingar por causa disso. Então, assim, saiba que se você for xingado no Wild Rift, quer dizer que você fez uma merda muito grande, mas em troca, ele vai te xingar muito menos. É muito bom, assim, a experiência é muito boa. Eu estou quase largando o LOLzinho de computador pra só ficar no celular.
Olha só.
Não que eu já jogasse muitos LOLzinhos de computador, só comecei a jogar por causa dos amigos.
Você não precisa de um celular parrudo pra isso, não?
Pior é que não, cara. O pessoal falou que isso ia rolar nos iPhone X da vida, no Samsung Ultra 21 lá, mas não, cara, eu tenho um Motorola G e tá rodando maravilhoso. Rodo no tablet também aqui, tem um Samsung Tab S6 Lite, roda muito bem, que é da Marina, exato, ela fez questão de gritar aqui me lembrando.
Eu vou tentar no meu chinesinho aqui depois, vamos ver.
Tenta no seu Xiaomi aí, que seu Xiaomi também deve rodar muito bem. E é isso daí, eu acho que já estamos prontos, vamos para o tema dessa semana. Colocados os óculos, tá todo mundo com a visão meio azul, meio vermelha. Sentem-se e vamos embarcar nessa jornada. Estou entregando o timão do capitão para o Begali. Begali, qual é a nossa primeira parada, meu capitão?
Vixe, que responsa, hein? Bom, a minha primeira parada é um livro.
Opa!
Tá, mas não sei se você vai ser um opa depois do que eu falar aqui, mas tudo bem.
Se você me vier com Constituição de 1988, você vai ver?
Nevada Mecum.
Artigo 5º, ó, maravilhoso. Não... O pessoal lá no STF costuma limpar a bunda com o artigo 5º, mas tudo bem, não convém falar aqui. Esse livro aqui eu ganhei de um amigo meu, e no começo eu falei, nossa, tipo, será que vai ser bom? Aí depois, alguns poucos dias depois, eu vi que meu pai tinha comprado esse livro, então ficamos com dois exemplares em casa, e era um livro, eu acho que ele tem... Agora, ele tá na cabeceira aqui da minha cama, esqueci de conferir isso, mas eu acho que ele beira 600 páginas, assim, ele é bem parrudo, assim.
Tá, olha o Senhor dos Anéis indo.
Não, mas a história desse cara é digna de deveria dar um bom filme, melhor, ouso dizer que melhor que o do Queen.
Olha,
a autobiografia do Eric Clapton.
Rolo.
É uma senhora autobiografia pra quem gosta.
Aí sim!
É, sabia que o senhor ia gostar.
Aí curti!
E aí, quantos por cento tem sobre o filho dele?
Cara, tem não só sobre o filho, mas tem também sobre o pai, sobre a mãe.
Ele deixou todos esses surdos? Não, não foi o Eric Clapton que deixou o filho surdo, foi?
Não.
Não, Jesus.
Não, cara.
Eu sempre escutei a história de um roqueiro que tinha deixado o filho surdo.
Não, não lembro.
Não, do Eric Clapton teve outro, teve um problema com o filho dele, né? Mas vou deixar o Begali contar.
Então, a autobiografia, assim, pra mim, que sou vidrado em música, é muito pra você entender as raízes, da onde veio esse cara, como ele começou a tocar, o que ele ouvia, como que era a vibe da época, porque o cara nasceu em 45, eu só fui nascer 40 anos depois dele. Então, por que que as músicas, por que o que esse cara fez é relevante pra mim? Então, da onde ele surgiu? Então, você acaba descobrindo na biografia dele que a mãe dele abandonou ele. Então, com essa autobiografia, você acaba descobrindo a origem do cara. Como que foi, quando ele começou a tocar, o que ele ouvia, como que foi a primeira música que ele começou a tocar lá, que ele tinha um radinho ordinário. Ele foi bastante autodidata, né? E não sei qual que é o nível de conhecimento de vocês, assim, do Eric Clapton, mas ele era super amigo do George Harrison. Inclusive, tem uma extensa passagem no livro, conta muito sobre a paixão que ele tinha com a ex-esposa, na época era a esposa do George Harrison, então ficava aquele triângulo amoroso. Ele dedicou um disco inteiro, na época que ele estava com o Derek and the Dominos, o Lila and Other Assorted Love Songs, que era somente para ela. O disco é uma declaração de amor pra ela. Não sei se vocês conhecem essa história.
Begali, então assim, ó, conta pro pessoal que não conhece, por que a música Leila?
Como assim?
Por que Leila?
Ah, isso aí, agora eu não lembro. Tem um porquê? Isso aí, se tem um porquê,
olha aí.
Se tem um porquê, acabou fugindo pra mim.
Brilha, Eliezer, conta então.
Essa autobiografia tá mal contada, hein?
Pessoal, assim, ó, Leila era a esposa do amigo dele, o George Harrison.
Talarico! Talarico!
O Begali tava falando isso?
Sim, não, mas é que o nome dela não era Leila, né?
É, mas a música foi inspirada nela. Claro, ele não podia botar o nome da Pet Boyd, né?
Isso, não, mas não só a Leila foi inspirada, o disco inteiro era pra ela, tanto que Bell Bottom Blues, tem aquela outra, qual o nome? Have You Ever Loved a Woman? Tanto que ele até diz que quando a Pet acabou largando o George Harrison, no mesmo dia ele foi tocar, se eu não me engano, eu não sei se foi no Hyde Park, mas ele diz tem essa passagem no livro bem direitinha, bem no último parágrafo, que quando ele tava no palco, ele olhou pra ela, ele sabia que ela tinha largado o George Harrison, ele falou que foi a melhor versão de Have You Ever Loved a Woman, que é a música que acho que tem o mais significado pra ele em relação a ela. Infelizmente não tem vídeo desse show. Eu procurei, mas não tem. E tem outra passagem muito boa também no livro, que ele diz que teve um aniversário dele, que ele chamou todos os Beatles. Isso foi depois da ruptura dos Beatles, acho que foi 70, 71 ou 72. Que tava um murmurinho que todos os Beatles iam comparecer e eles iam tocar. Só que o John Lennon não foi. Ou seja, o retorno dos Beatles pós-ruptura, pelo menos de 3/4, foi exatamente no aniversário do Eric Clapton.
Nossa, eu tava lendo aqui a história do Eric Clapton com o Connor, filho dele, né? E eu li toda a história aqui da morte do filho e fiquei bem, bem chocado. Não sabia de tudo isso.
É, bem chocado, porque se não me engano, ele tava em turnê na Itália. Ele não tava na residência.
Não, então, pelo que eu vi aqui, parece que ele tava. Ele tinha acabado de... No dia anterior ele tinha saído pra curtir um dia no zoológico com o filho. Então, tipo, foi a primeira vez que ele tinha sido um pai.
Foi isso. Era quando ele tava morando na Itália, então.
Sim, sim, sim. Na verdade, acho que o filho dele morava na Itália. Ele tava em Nova York, ele tava num hotel no 53º andar. Tava sem uma das janelas do quarto em que o garoto tava com a babá e o garoto tava brincando de pega-pega e ele saiu correndo e, tipo, só passou por uma janela que não tinha um vidro. E caiu de 53 andares, mano. Caralho, que bosta.
Pelo que eu me lembro, era uma janela... Ele descreve isso. Era uma janela que ela começa no chão e vai até o teto.
Sim, sim.
Então, assim, não tinha parapeito. Rolou meio que uma negligência mesmo.
Mano, como é que um hotel tá com uma janela sem vidro e deixa alguém ficar no quarto, tá ligado?
Cara, esse ano não teve aquele caso aqui no... Não sei se foi em Fortaleza lá, que o menino parou no 9º andar lá. E era a casa de máquinas do ar-condicionado do...
Sim, teve um caso parecido, sim, esse ano.
Puta que pariu.
É a mesma coisa, aquele moleque era novinho, acho que ele tinha 9 ou 10 anos.
É uma tragédia, uma coisa terrível, mas que pelo menos rendeu alguma coisa boa disso tudo, a canção Tears in Heaven.
É, e pra quem não conhece a letra, você sabendo da história, lendo a letra, aquilo... Eu tenho muita raiva, às vezes, de música que fica muito radiofônica, muito lado A, muito, muito melosa. Mas quando você entende a história por trás, você releva. Você fala, não, realmente o negócio foi pesado, é pesado até hoje. Talvez seja uma válvula de escape dele, porque todo santo show dele, ele toca essa música.
Ele parou de cantar, né? Ele parou de tocar, ele falou.
Não, ele não parou. Ele parou por um tempo, mas depois ele voltou.
Ah, ele voltou? É, na matéria que eu tava lendo, já deve ter sido na época que depois ele já ter parado, ele falou que ele parou depois porque a música já não emocionava mais ele da forma que emocionava no começo. Mas ele não gosta muito da música, porque ela não é uma música feliz, né?
Não é.
Nem um pouco.
Deve ser, tipo... acho que a sensação pra ele devia ser parecida com a sensação do Renato Russo, que todo mundo pedia pra ele tocar Pais e Filhos e ele não gostava da música. Ficou tipo, gente, não é uma música feliz, né? É uma música sobre suicídio e tal, tipo, vamos lá, né?
Sim.
Mas enfim, as pessoas... a gente sabe que roqueiro muitas vezes não entende a letra da música que tá cantando e tal, então vambora.
Olha isso, falou o fã de Anitta.
Não, fã não, fã não.
É o fã de High School Musical.
Gosto muito de cantar pra te irritar, não posso me dizer que sou fã. Não posso. Você não pode me honrar com essa frase. Begali, continue. Você tem mais alguma coisa adicional ou já quer partir pra sua segunda indicação?
Por favor, troca. Que não seja nada de música, porque senão nós vamos brigar aqui.
Não, mas olha, pra quem gosta de autobiografia, é um prato cheio. Porque geralmente você vê, tipo, vamos fazer uma biografia. A biografia é sempre uma visão de um terceiro sobre alguém. A autobiografia é diferente. Então, assim, é o cara falando de todas as histórias. Aqui a gente tem uma pincelada muito, muito superficial, porque é um livro muito rico, vale muito a pena pra conhecer como que era a época... E onde ele chegou, como ele chegou e aonde ele chegou e como ele é também. Porque tem muita gente que torce o nariz. Meu pai é um deles. Fala, pô, você vai no show do cara, o cara não conversa, o cara não fala, que não sei o quê. Depois que você lê a autobiografia, você entende. Pô, ele vai pra tocar e vai embora. É isso. Se você não gostou, é que negócio, não vai no show do cara.
E aquilo que eu ia te perguntar, apesar do cara ser claramente grupo de risco, tá aí com 76 aninhos já, o Clapton, fez aniversário no final de março agora, né?
Uhum.
Ele... Assim, faz sentido uma autobiografia de um cara que ainda tá vivo? Será que ele ainda não tem mais coisa pra fazer na vida dele? Ou você acha que já acabou?
É que se você for... Quando você lê, e mesmo sabendo da história dele antes, ele sempre fala, eu vou parar, e acaba não parando, entendeu? O cara não consegue ficar parado. Mas eu acho que vale a pena, sim. Eu acho que vale muito a pena. Então, eu não me surpreenderia se tivesse algum adendo ainda.
Possível.
Da autobiografia daqui a uns anos. quando ele parar realmente, de fato.
Ou quando a vida parar com ele, porque também acontece.
Sim, exatamente.
Porque agora, nesses últimos anos, também tá acontecendo um negócio com o Eric Clapton. Ele tá tendo uma neuropatia periférica que tá dificultando muito o manejo dele com a guitarra.
Sim.
Ou seja, a idade chega e pra um guitarrista, você começar a perder o domínio, aquela sintonia fina do teu músculo, aquela memória muscular fina, deve ser muito complicado.
Para os ouvintes leigos, neuropatia periférica caracteriza perda de sensibilidade nas extremidades, principalmente nas pés e mãos. Então é por isso, tá? É isso que o doutor Eliezer quis dizer. Eu não fazia ideia do que era neuropatia periférica.
Não, mas isso pro músico realmente...
É uma complicação provavelmente do diabetes.
Putz.
Eu acho que é melhor, né? Nesse ponto, eu, se fosse ele, preferiria até ficar cego do que perder essa habilidade, porque pra quem toca é triste. É triste mesmo.
É.
Porque teu cérebro sabe o que fazer, mas teu corpo não responde mais. Já pensou que coisa triste?
Pra um cara que trabalha com uma habilidade como essa, deve ser realmente complicado.
Dolorido.
Mas só mais uma coisa, eu tive o prazer de ver o Eric Clapton tocar em 2011, no dia 12 de outubro de 2011, aqui no estádio do Morumbi. Eu consegui ficar numa das cadeiras ali, eu fiquei era na 11ª fileira, e tava todo mundo sentado assim, né, eu acabei economizando, fui na pista premium, lá tava eu, meu pai, o Billy, abraço Billy, amigo meu que tocava comigo, a gente tava todo mundo sentadinho, assim, aí eu lembro que quando foi pro bis, eu falei, eu não vou conseguir ficar sentadinho aqui. E eu vi aquela grade vazia. Não, eu olhei ali, eu tava na 11ª, eu falei, não, eu vou ter que ficar na grade, não tinha ninguém na grade, tava todo mundo sentado. Aí quando foi pro bis, eu olhei pro lado assim, eu vi um pessoal lá no, tipo, muito mais longe assim, indo pra grade. Aí eu só virei pro meu brother que tava do meu lado, eu falei, Billy, vou pular, você não se espanta não, eu consegui ficar na grade. Eu vou mandar umas fotos que eu tenho aqui. Eu vi o Eric Clapton tocar exatamente na minha frente, acho que era um metro e meio de mim, assim. E pra quem toca, isso aí, pelo amor de Deus, foi um dos dias que eu consegui zerar a vida. Foi maravilhoso. Eu vou tentar mandar aqui no grupo daqui a pouco.
Isso daí, o casamento e o nascimento do filho, né? Pode falar.
Sim, exatamente. Basicamente isso mesmo.
Foi ver o Eric Clapton tocar, o nascimento do filho e o dia do casamento.
Quer ver, ó, eu vou mandar com o print aqui. O dia que a gente tiver site, eu até coloco aqui no site, tá bom?
Olha aí, deixou a bronca, hein? E aí, quando é que teremos um site?
Ó, essa foto tá sem zoom, tá? Foi realmente bem pertinho.
É, pra quem não sabe, o Ricardo, ele é um músico exímio aí, um tocador de instrumentinho.
Nossa, inclusive tocador de instrumentinho, depois de fazer aquele solo do Kiss que eu tenho guardado com muito carinho, meu Deus do céu.
Pô, manda pra mim depois que eu perdi.
Toca muito.
Ah, eu invejo muito. Eu invejo muito qualquer um que consiga tocar qualquer coisa. Porque eu sou... Eu adoro tocar guitarra, eu arranho muito, mas eu sou péssimo.
Não, falando, se você quiser voltar a tocar guitarra, tem uns pedais pra vender, Matheus. Aí, ó, tá aí.
Ah, eu tenho um pedal muito bom aqui, inclusive.
Não, eu tenho vários. Fica com vários
eu
muito
tenho,
bons.
Assim. Eu tenho alguns que eu roubei do meu cunhado. Não se preocupa não, que eu tô tentando até ver se eu vendo meu pedal pra comprar coisa pra mim mesmo. Mas vamos lá, podcast.
Tá bom.
Negócios a gente vê depois.
Então, bom, indo nessa linha musical, eu fiquei pensando, bom, vou levar uma autobiografia, um disco com toda certeza eu vou trazer pro final, mas por que não colocar um filme também? Então eu pensei em trazer o The Wall, do Pink Floyd.
Aí sim! Aí sim!
Education.
Olha, agora sim, Begale, agora eu respeitei, porque The Wall foi um filme que mudou a minha trajetória cinematográfica.
Pra quem não sabe, o The Wall, ele se originou como um disco, mas também tem um filme dirigido pelo Alan Parker, roteirizado pelo Roger Waters, e ele pega, tem algumas músicas extras assim, mas é basicamente o filme do disco. basicamente isso. É maravilhoso.
E que eu tive o prazer de acompanhar ao vivo em 2012 a turnê do Roger Waters, The Wall, onde eles, entre outras coisas, projetavam em 1080p, num telão gigantesco, o filme todo durante o show. Tocaram o filme todo. The Wall é de tirar o chapéu, galera.
E é um telão que foi feito no decorrer do show, né?
No decorrer do show, exatamente. O show tava rolando, eles estavam montando a tela. E depois o telão é destruído no meio do show. E o show segue, olha, maravilhoso, maravilhoso. Quem puder conhecer The Wall, bom, mas quem não conhece ainda, aquela cena icônica dos martelos marchando.
Sim, exatamente. Bom, só pra botar o nosso ouvinte aí que, como que é? Ele conta a história do Pink, que é um roqueiro, que tem todas as questões, a gente pode dizer até que é o alter ego do Roger Waters, porque eu, como fã do Pink Floyd, eu falo, pra mim o Roger Waters, ele parou no The Wall, porque o resto a gente vai decorrer mais pra frente o que aconteceu com o Pink Floyd depois. Mas ali foi a grande obra dele, mas é ali o Pink é o alter ego dele no filme.
Ele encontra um amigo chamado Lloyd?
Não.
Floyd, não.
Frank Lloyd? O Pink encontra o Frank Lloyd, sabe?
Mas no filme não.
Achei que era o cérebro.
Porra, vacilei.
Não, o filme, ele aborda todas as questões dos problemas que ele teve com a mãe, dos problemas que ele teve com o pai, dos problemas de auto-isolamento. Eu não sei se o Eliezer concorda comigo, mas eu imagino que é um quadro depressivo, né? Se você pegar o filme, ele tem algumas coisas que ele muda do disco, tá? Se você ouvir o disco cru, é uma coisa. Se você ver o filme, que vai ter toda a trilha sonora junta, é outra coisa. Tem algumas músicas a menos e músicas a mais. E o disco ao vivo é outra coisa totalmente diferente também. Quer dizer, tem algumas coisas a mais ainda. Por exemplo, tem uma música, até falando do que o Eliezer contou agora há pouco, pro ouvinte imaginar o telão que ele citou. Tem vários blocos de concreto. Os brancos, eles vão, a banda vai tocando e o pessoal vai colocando sempre outro bloco, sempre Another Brick in the Wall. Então vai colocando sempre os blocos e a projeção vai rolando. Até que tem uma hora que o muro fecha inteiro e a banda continua tocando atrás do muro e você vai vendo as projeções.
Doideira.
É um negócio meio uma doideira. Qual que foi a ideia? O Roger Waters, ele sempre foi um cara muito temperamental. Então teve um show que ele tava tocando, ele tava irritado com a plateia, se eu não me engano ele cuspiu no pessoal da plateia.
Meu Deus.
Ele imaginou, ele falou, puta, como ia ser bom tocar dentro de uma bolha, meio que tivesse uma coisa que separasse realmente o público dos músicos. E aí que foi que nasceu toda essa questão do The Wall. Mas só retornando, agora eu peguei o ponto que eu tinha perdido. No disco ao vivo, tem uma... A banda vai tocando. E quando vai acabar a construção do muro, toca uma música que se chama The Last Few Bricks, que era até o nome de uma antiga banda minha. Então, eles fazem meio que uma mistureba de todas as músicas da primeira parte do disco, levando os últimos tijolos. Até que tem a hora que o muro completa-se e toca Goodbye Cruel World, que é quando ele se isola dentro do muro. O Pink se isola dentro de todos os problemas dele. Então assim, também não vou ficar aqui discorrendo quais são, porque são todos problemas, mas assim, você enxergando isso, sua cabeça literalmente explode. É maravilhoso.
É maravilhoso, maravilhoso. Que grande filme, que grande direção também. Mas o filme é um tapa na cara, né, Begalho?
Sim, é um tapa na cara porque, assim, aquele negócio também é anos 70, anos 80 puro ali, né? Aquele negócio cruzão. E o que eu gosto muito é de acompanhar sempre com as letras. Pegar o filme legendado ainda é melhor, porque você vai entendendo, você vai vendo. É assim, tem que ver. Teve muita gente que ficou irritada com o Pink Floyd na turnê porque eles só tocaram o The Wall. Eles não tocaram Money, não tocaram Brief, não tocaram Time, não tocaram Wish You Were Here, não tocaram nada, era só...
Mas o show era The Wall.
Sim, né? Sim, mas teve muita gente na época que ficou puta.
Ah, mas eu fui pro show preparado pra assistir The Wall, e eu sabia como ia ser, então nem...
Não, mas eu tô falando lá quando o The Wall foi lançado.
Ah,
sim. Quando veio pra cá, eu fui aqui em São Paulo, eu fui nos dois dias. É, foi uma puta de uma experiência, é aquele negócio, é pra quem gosta de música. Pra quem gosta de uma boa história, é um prato cheio. Então, vejam e ouçam. Maravilhoso.
Maravilhoso, maravilhoso mesmo.
Tá aí a dica.
Eu acho que eu só escutei The Wall mesmo. E eu sou meio lado A. Eu sou totalmente o contrário dos colegas aí da bancada que gostam do lado B das coisas. Eu sou bem lado Azinho. Gosto das coisas mais... Não tenho problema de escutar as coisas mais pop das bandas e tal,
Anitta.
Então realmente eu não manjo.
Não, mas se você for ver, Matheus, no próprio disco tem a própria Another Brick in the Wall, que é
adoro,
que a mais,
adoro,
mais famosa
boa.
Do Pink Floyd, e Comfortably Numb, que também, puta, maravilhosa.
Aliás, Comfortably Numb, que som icônico. Pra mim, olha, tá entre o top 3 fácil do Pink Floyd.
Ô, Eliezer, a minha antiga banda, que eu até citei agora há pouco, a da The Last Few Bricks, procura no YouTube. Todo santo show a gente fechava com Comfortably Numb. Todo, porque é uma música gostosa, todo mundo conhece, uma música linda, progressão de notas dela. Então, assim, ouçam. E tem até uma curiosidade. Eu tava numa banda uma vez, que se chamava Os Cara Velho. E eu era mais novo, na época eu tinha 19, os caras tudo com 50, 60. E
você era mais novo e os caras velhos.
Exatamente. Aí a gente tava fechando set list, assim, puta, o que vamos tirar? Aí eu falei, olha, a gente podia tocar Hey You e Comfortably Numb. Aí o Pedrita, que era o percussionista, ele, pô, essas músicas é do caralho, mas em que disco que tá? Eu falei, não, tá no The Wall. Ele, lógico que não tá no The Wall, você tá louco que tá no The Wall? Não tá. eu falei, não, tá no The Wall. Aí ele falou, não tá. E ficou aquele negócio, tá, não tá. Aí ele falou, ó, cadê o The Wall? Pega aí. Aí a gente tava na casa do outro guitarrista, do Flavinho. Aí ele pegou assim e ele viu. Aí ele falou, ué, mas tá aqui. Aí o Pedrita olhou, parou. Pô, esse disco é duplo, mano. Eu pensei que era um disco só, caramba. Eu nunca ouvi o outro lado. Cara, não conhecia o segundo lado do disco. Que começa com Hey You, que é maravilhosa também. Nossa senhora, Matheus, ouça The Hey You, que você vai pirar, cara.
Vou escutar. Eu gosto muito desses programas em que a gente troca uma ideia sobre música, porque vocês sempre passam umas músicas muito legais.
Esse disco está recheado.
Não, a Pink Floyd é obrigação.
Sim.
Ah, não. Pink Floyd eu gosto. Eu escuto de vez em quando. É que, tipo, algumas músicas eu não escutei, aí de vez em quando, né?
É que Matheus, olha só, Pink Floyd tem um estado de espírito certo pra escutar.
Que seria morto.
Pink Floyd não é pra ouvir dentro do carro, por exemplo.
Não, é devidamente entorpecido, sabe? Confortavelmente entorpecido, como diria a letra da música.
Comfortably
não. Não posso discordar muito, mas tudo bem.
Olha só, esses droguinhas, 4h20.
É maconha doido.
É muito bom, cara. Querendo ou não, nós estamos falando do fim de uma era do Pink Floyd e vamos entrar em outra, que é o próximo ponto do meu 3D, que eu trago aqui o disco ao vivo do Pink Floyd, lançado dia 22 de novembro de 1988, o Delicate Sound of Thunder.
Sound of Thunder. Meu Deus do céu, Begali, aí sim!
Tô vendo a Eliezer surtar aqui daqui a pouco.
Eu falei que a gente não. Eu falei que a gente devia esperar o Eliezer mesmo, porque é foda. O cara não brinca em serviço.
Não, o Begali tá matando a pau. Só uma indicação, uma melhor que a outra. E a capa desse disco, ela é icônica.
Deixa eu mandar no grupo aqui. O porquê que eu resolvi trazer esse aqui? Como eu pensei, bom, trazer uma autobiografia legal, porque um disco que é filme, que beleza, mas tem todo um porquê. O Roger Waters, pra mim, ele foi inquestionavelmente o grande letrista do Pink Floyd até o The Wall. Teve um outro disco depois, eu não sei o Eliezer, mas o Final Cut eu nem conto muito, que pra mim é só um... restos do The Wall.
É, isso mesmo, eu também penso da mesma maneira.
E o Roger Waters, ele acabou pensando que ele era dono da banda depois disso tudo, porque o The Wall foi um puta sucesso, é um puta disco, isso é inegável pra quem pra quem for ver e ouvir, mas o Pink Floyd ele teve que se comprovar como banda depois do grande sucesso do The Wall. Eles lançaram o A Momentary Lapse of Reason, que é um senhor disco na minha opinião, mas eles precisavam se reafirmar como banda mesmo. Então o que, que o senhor David Gilmour fez? Ele pegou uma banda enorme, que na época era composta, ou Pink Floyd mesmo era ele, o Nick Mason ou Richard Wright, e pegou mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais 8 pessoas e levou pra turnê. Então assim, ele fez um puta disco, pra mim o Momentary Lapse of Reason, e fez um puta disco ao vivo também. Tem uma curiosidade, eu não sei se o Eliezer sabe, nessa turnê eles ensaiaram pra tocar Echoes, mas eles ensaiaram, mas parece que não ficou tão legal e o David Gilmour falou, não, deixa quieto, não vamos tocar.
Gente, olha só o tamanho desse álbum que esse Begali trouxe pra gente hoje. Essa maravilha que o Begali trouxe. Nesse álbum, a gente abre ele com Shine On You, Crazy Diamond. Que, pra mim, é a introdução ao Pink Floyd. É essa música.
Exatamente. Não tem como, né? Ó, Matheus, vai ouvir isso aí, pelo amor de Deus.
Ouve, porque ali tá mais ou menos a essência do Pink Floyd. Pink Floyd é legal pro The Wall? É legal pro The Wall, claro que sim, mas The Wall é comercial. Shine On You, Crazy Diamond mostra um lado da banda que é o lado autoral deles. A música demora pra começar, a música tem o ritmo certo e você também tem que ter um estado de espírito certo pra estar ouvindo essa música. Não é estressado dentro do carro na hora do rush.
Sim.
Depois, olha só o que a gente traz ainda nesse disco. Eu tenho Time, eu tenho Wish You Were Here, eu tenho Us and Then, eu tenho Money, Comfortably Numb. Olha que disco maravilhoso.
Não, e o legal desse disco é que em 2019 ele teve um remix, né? Eles lançaram o The Later Years, que abrangeu de 87 até 2019. Então teve músicas que eles tocaram na turnê, mas não tinha saído na época, que saíram agora. Tem Things of Life, New Machine, a parte 1 e a parte 2, One Sleep, Welcome to the Machine, Great Gig in the Sky.
On the Turning Away, meu Deus, On the Turning Away tem nesse disco.
The Turning Away é maravilhosa, é aquele lado B assim que quem conheceu a Momentary Lapse of Reason provavelmente é uma das que mais gosta, mas na vasta biografia do Pink Floyd fica perdida. É só pra quem gosta mesmo, mas é uma puta música linda. Até a Terminal Frost também, ela tem um teclado, uma hora ali, que me lembra uma música do Sonic 3. Posso estar até viajando aqui, mas sempre que eu ouço me lembra. Maravilhosa.
Específico, né?
Não, pior que é bem específico mesmo, mas ouça depois essa versão desse disco. E também só retornando, né, nesse remix que eles fizeram, agora eu não lembro se saiu em 2019 ou saiu em 2020.
2020, Begali. O show foi gravado em 2019, mas eles fizeram esse remix em 2020. E tem que fazer um adendo pra quem tá ouvindo. Não é de estúdio esse álbum. Esse álbum é ao vivo. Isso que é mais maravilhoso ainda. Ele é todo ao vivo, da mesma maneira que o Delicate of Sound of Thunder também foi ao vivo.
Sim, mas quando eles gravaram em 88, era, se vocês forem ver as filmagens do vídeo mesmo, parece, imaginem aqueles clipes de bem de MTV anos 80, assim, então é uma filmagem estranha. A primeira vez que eu vi, não me agradou, mas eles fizeram um mix que saiu, pegaram as masters dos vídeos e refizeram o disco inteiro. É muito bom. E olha que o meu disco preferido do Pink Floyd ao vivo era o Pulse. Eu tenho um carinho enorme pelo Pulse, que é o disco ao vivo da turnê posterior, que eles tocam o Dark Side inteiro. Mas com esse novo mix, essas novas músicas que eles colocaram ano passado, ficou uma delícia de ver.
E querido ouvinte, só para situá-los assim, esse disco saiu em 1988, quando o Pink Floyd já tinha anos e anos de carreira. Se eu não me engano, Pink Floyd começou em 67. Só aí já vão 21 anos de carreira e eles chegam e gravam aquilo.
Não, e o legal é que eles gravaram aquilo lá com um puta palco e muita gente boa. Que quem gravou os teclados foi o John Kerry. O John Kerry ele é da banda solo do Roger Waters e tocou com o David Gilmour várias turnês. Inclusive a que eu tive a oportunidade de ver foi com ele nos teclados. E o Guy Pratt. O Guy Pratt é um baixista maravilhoso. Ele tinha feito outros trabalhos com a Madonna. na década de 80. E depois ele entrou no lugar do... Ele entrou como músico contratado do Pink Floyd, mas todas as turnês do Pink Floyd, as duas que teve, e as turnês do David Gilmour solo, é ele que está no baixo. E inclusive o Nick Manson, com a maravilhosa banda solo dele, também pegou o Guy pra tocar baixo e pra cantar.
É que o Begali também tinha que deixar claro, assim, porque o Pink Floyd não é só psicodelia, eles são excelentes músicos. A música do Pink Floyd tem uma profundidade que muitas outras bandas nem arranham.
Exatamente.
É que a parte da psicodelia acaba chamando muito mais atenção, vamos ser sinceros.
Tudo bem, mas a qualidade musical deles é...
Ah, com certeza, é inegável.
Pra mim, foi uma experiência... Melhor ainda só seria se o David Gilmour estivesse no palco também, mas assistir o Roger Waters de pertinho e ver ele fazer o The Wall na minha frente foi um momento que tá gravado pra sempre na minha retina. Nunca vou esquecer.
E aquele negócio extrapola, né? Extrapola a música. Tipo, ó, por exemplo, tem um ouvinte que vai colocar... Matheus, vou até te usar de exemplo, tá?
Pode mandar ver.
Que nem curte a música Not The Breaking The Wall. Tipo, puta, é uma música legal, tudo. Mas assim, o que tem por trás? O The Wall, pra mim, eu não consigo pegar e ouvir uma música. Quando eu ouço o The Wall, pra mim é o The Wall inteiro. Tem músicas que... Tem discos que pra mim é assim. Então é um negócio muito mais profundo.
Mas, Begali, mas é que a proposta também era exatamente essa. A proposta era ser uma obra de arte e não apenas uma faixa para fazer sucesso na Billboard. Eles entregavam um trabalho autoral, uma obra inteira. The Wall é uma obra. Eu já ouvi dizer assim que não dá pra te pinçar uma música aqui e outra ali do The Wall. Não, são todos. É o conjunto da obra.
Sim. Tanto que aqui, ó, no Delicate Sound of Thunder, eles pegam... Deixa eu dar uma olhada aqui. Poucas músicas do The Wall. Tem Another Brick in the Wall, tem Comfortably Numb e Run Like Hell. Só isso. Assim, então que o que o David Gilmour, pra mim, a mensagem foi muito clara. Foi a ruptura. Foi assim, até o The Wall, Roger Waters, beleza, agora é a gente. Tanto que ele coloca um monte de música nova aqui. Nova relativa, né? Nova na época, né? Agora não... Não são tão novas, né?
Agora.
Mas ele teve que se provar. Por exemplo, você pega Sorrow. Sorrow é uma puta música. Você fala, meu, como que o Pink Floyd foi fazer isso depois do The Wall? Pra mim, é algo que bate com as antigas. Vai, se for pegar Welcome to the Machine e Sorrow, eu prefiro o Sorrow. Learning to Fly também, ó. Puta música.
Learning to Fly é muito legal também. Mas é que a história também Pred The Wall, ela também é pesada na banda, né, Begali?
Sim, você chegou a ler. Eu ia trazer a biografia do Nick Manson, mas eu achei que não ia dar muito papo. Mas você vê também, até a parte do você começou falando do Shine on Chris Diamond, você vê o porquê, como que foi as gravações do Wish You Were Here, é tudo muito pesado. Tudo muito pesado.
Eu gosto que o Begali falou que não tinha um tema e tal, mas, pô, o 3D dele tá todo bem temático. É temático de música e beleza, mas é um bom tema, inclusive.
E música boa.
Música boa, exato. Não é... O cara não tá trazendo... Vou aí brincar com o Felipe, que não tá aí pra poder me zoar, mas o cara não tá trazendo a Anitta.
Não, mas é que o do Ismael, ele quebrou, né? Foi temas bonitinhos, assim.
É que o Ismael, ele combinou três coisas interessantes no mesmo tema, no mesmo coisa temática, né? Mas você tá trazendo as três coisas relacionadas à música. E é muito bom, cara. É muito bom. Isso daí, junto, tá muito bom.
São temas que eu queria... Que quem gosta disso também fosse atrás e, tipo, puta, por que o Begali trouxe essa... Que tem essa Terminal Frost que lembra o Sonic? Tipo, a música do gelo do Sonic 3, entendeu? Então, é bem nisso. É bem nisso. Eu acho que são recomendações, assim, quem tem tempo, quem se interessar, não vai gastar o tempo à toa.
Endosso as suas indicações, Begali, meu querido, e reforço, não deixem Pink Floyd morrer, conheçam Pink Floyd.
Não deixe o Pink morrer.
Bem nessa.
Desculpa.
Tá isso.
Ai, maravilha. Vamos então finalizando o nosso programa? Vai ser aquele programa que vai dar aquela trabalhinha bom pro editor na hora de fazer as inserções. Tem bastante inserção bem legal de música nesse programa que vai ser bacana. O ouvinte aí ouviu durante todo o programa coisa do Eric Clapton, coisa do Pink Floyd. Nossa, é, foi só um programa. Esse programa, pra quem curte música de fato, tá bem servido. Senhores, sim, vamos finalizando então. Querido ouvinte, você consegue encontrar a gente nas redes sociais. Estamos lá em @devolvepodcast no Twitter e no Instagram. Eu fico nas arrobas Matheus Farina, Matheus com TH, na Twitter, Instagram também, e eu faço lives na Twitch, em twitch.tv/farinacios, segundas, quartas e sextas. Canal do YouTube é youtube.com/canalfarinacios. Eliezer.
Eu tô no Twitter, @eliferronato, e pessoal, shine your new crazy diamond. Ouçam Pink Floyd.
Boa, boa, boa. Begali.
No Instagram, @rbegali, e no Twitter, rfbegali.
É isso aí, galera. Vocês encontram com a gente na semana que vem. Fiquem aí com essa finalização de podcast. Escolhe uma musiquinha aí pra finalizar o podcast, então, Begali. Deixa aí a musiquinha pro pessoal ouvir.
Vamos colocar Learning to Fly, da versão do Delicate Sound of Thunder.
Excelente opção.
Learning to Fly. Aí, então, o ouvinte vai ficar com essa versão aí, essa musicaça, pra terminar esse programa. Um forte abraço e até semana que vem.
Falou!
Falou! Calma aí agora, galera. Me dá um minuto, por favor.
Durante esse um minuto, eu vou recitar a música Desce Pro Play, de MC Zack e Anitta.
Ai, meu São Denilson, meu São Felipe Denilson. Felipe, está
aí? Falando em São Denilson, vocês viram o jogo hoje? Como é que foi? O jogo do PSG contra o Manchester City?
Jesus, futebol ainda? Você
não assiste?
Não.
Não gosta de futebol? Cara,
é Rocket League.
Cara, eu tenho pavor de futebol, velho. Eu tenho pavor de futebol.
Caralho! Eu não sou maníaco pro campeonato. Eu gosto muito de assistir, por exemplo, Copa do Mundo, mas...
Eu só gosto do Grêmio. Eu não gosto de futebol, eu gosto do Grêmio.
Não, cara, vem pro lado verde, então.
Eu gosto de assistir joguinho, eu gosto de assistir futebol. Sou realmente fã de assistir de vez em quando.
Agora,
não assisto muito,
eu curto.
Mas... É basquete, é bom demais.
Tá, gente, chega de off-topic, bora voltar pra grade vazia.
É, vai lá.